dia 13 de abril, cantando seus maiores sucessos em um jantar show inesquecível.
Quando o coração da gente se apaixona, fica pra de fácil de se entregar.
Garanta seu ingresso através do telefone 2831-4247 ou 2823-0222. Daniel, no restaurante Florestal, comemorando o 5º aniversário do jornal União São Paulo.
Eu adoro amar você.
E você, ouvinte da Rádio ABC, fique ligado, porque pode ganhar convites para essa grande festa. Daniel, dia 13 de abril, é com a Rádio ABC.
Rádio ABC.
Atenção, está no ar Tatena, atacadista de doces e produtos alimentícios. Olá, Tatiana!
Olá, Cacá!
Como é que anda o Tatena, as duas lojas, Tati?
Graças a Deus, bem.
Primeira loja?
Avenida Jabaquara, 322.
Segunda loja?
Avenida Doutor Ricardo Jafé, 2340.
Preços no atacado, na condição de varejo, é isso?
Certo, Cacá.
O produto custa, em média, de 10% a 20%, até 25% menos do que qualquer supermercado.
Isso mesmo.
Com promoções exclusivas para Páscoa 2018.
Com certeza.
Ovos de Páscoa de todas as marcas.
Sim.
E inclusive Colomba Pascal.
Claro.
Quem quer comprar barato tem que ir para o Tateno nesse endereço.
Avenida Jabaquara 322, Avenida Doutor Ricardo Jafé 2340.
Telefone da Ricardo Jafé.
5084-0373.
Telefone do Jabaquara.
2276-1344.
E aguardem, vem aí mais uma loja do Tateno, atacadista de doces e produtos alimentícios.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Oito horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você vem aí lá do início da madrugada com o Aldeci Matioli, depois o Leandro Lopes com o programa. Leandro Lopes, ele está deixando aqui os estúdios da ABC, um abração para ele, um excelente programa. Nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode participar de várias formas. Se você pode escrever para a gente, Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também pode mandar um e-mail, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, liga para a gente no telefone fixo 44-35-9020, no celular 997-666-555. Aliás, no telefone celular, no 997-666-555, você pode, além das ligações, também mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Também estamos no Facebook, você pode acessar a nossa página Semeando a Boa Nova, ou ainda no Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa a Rádio ABC 1570 e você assiste o nosso programa em tempo real com as câmeras aqui do estúdio. Você pode também, através do Facebook, compartilhar a página, curtir, mandar mensagens para a gente. Também pode assistir o nosso programa em tempo real pelo YouTube da Rádio ABC. Todos aqueles que nos contatam concorrem como brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. E também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, primeiro sábado do outono brasileiro de 2018, um sábado muito bonito, previsões aqui em São Paulo de 20 até 30 graus, a equipe toda posta na mesa de som, o Marcelo, fazendo esse som bonito chegar até você aí, lá nos telefones, o Danilo e o Valdir. Nos comentários, o Hélio e o Marinho. E hoje recebemos aqui com muito carinho o nosso querido amigo Vladimir Reis, que vai falar para a gente sobre as questões ligadas à doença, à saúde. Fiquei doente, e agora? É a pergunta tema de hoje. Vladimir, bom dia. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio, equipe. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E é uma pergunta que nós vamos tentar dar resposta hoje.
Pois é.
Fiquei doente, e agora?
E agora? E agora?
O que eu faço, né? Muito legal, muito bom.
Vladimir está com a gente aqui e vai estar falando sobre esse tema tão importante, até porque o Vladimir, além de tarefeiro da doutrina espírita, é um grande médico, aí, um profissional da saúde, e atua constantemente no consultório, etc. Tal, e vai falar para a gente desse tema aqui, que é tão instigante, né? Ô Vladimir, de que maneira o espiritismo pode auxiliar as pessoas que se encontram em estado de doença?
Olha, eu gostei muito da ênfase na pergunta, que acentua de que maneira o espiritismo pode auxiliar. Tá? O espiritismo, a terceira grande revelação da humanidade, é uma doutrina de consolo, uma doutrina de amor, uma doutrina de caridade e de esperança. Então, que fique bem claro que a doutrina dos espíritos, os espíritos, o centro espírita, ele não cura ninguém. Tá? Não é uma obrigação, nem é uma função curar. E sim, como você colocou a pergunta, de que maneira pode auxiliar? Pode auxiliar nos estimulando, nos orientando, nos alertando quanto às nossas provas, às nossas expiações, da nossa resignação, do entendimento de momento em que estamos. Ou seja, o Espiritismo, como o grande consolador prometido por Jesus, ele vem para nos mostrar o caminho e o entendimento daquele momento que estamos passando. A cura não depende do centro espírita, não é obrigação, não é uma finalidade de um centro espírita, e sim a própria pessoa, cada um de nós, desenvolver condições, entendimento, fé, resignação e trabalhar pelo seu bem-estar. Porque, afinal de contas, nem Jesus curava. Jesus foi muito lógico e era muito claro quando ele dizia, vá, a tua fé te curou. Então a cura está dentro de nós. Eu gosto muito, ouvi uma palestra uma vez em que o palestrante encerrou da seguinte maneira: fica doente quem quer e tem saúde quem pode, que é uma verdade que está dentro de nós. E o centro espírita, como uma casa de oração, e a própria doutrina dos espíritos, que é não só filosofia, religião, mas é também ciência, pode nos alertar e abrir o nosso entendimento, estimular a nossa fé, trabalhar aquilo que nós chamamos os potenciais latentes da alma, para que a gente possa, mesmo diante de uma adversidade, ter condições de entender e trabalhar aquela condição momentânea.
Muito bem, 8 horas e 6 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC. Por enquanto ainda não temos imagens no Facebook Live, daqui a pouquinho você vai estar com as imagens aqui do estúdio, onde você vai poder assistir o nosso programa em tempo real aí, pelo YouTube também, pelo Facebook Live da Rádio ABC. Por enquanto você nos ouve pelos 1570 kHz, ou baixa o app da Rádio ABC, você nos ouve com som digital. Vai lá na sua loja e compra lá, baixa, né, gratuitamente, aliás, compra não, baixa gratuitamente o app da Rádio ABC. Marinho, quando a gente fala do espiritismo, como é que o espiritismo auxilia as pessoas que estão doentes, passa uma sensação de que é só o espiritismo que pode auxiliar, né? As demais religiões também podem auxiliar alguém em estado de doença?
Ah, sim, sem dúvida. O espiritismo não quer ter o privilégio de ser a única filosofia que efetivamente traz para as pessoas esperança, renovação e tudo mais, né? É, entendemos que pelo aspecto tríplice que foi aqui enunciado pelo Espiritismo ser uma doutrina que tem o seu aspecto filosófico, seu aspecto religioso, seu aspecto científico, ela tem condições muito boas de apoiar as pessoas no entendimento da sua realidade espiritual e do seu caminho, né? Agora, qualquer pessoa, até mesmo sem religião, até mesmo sem uma religião, que tiver no seu coração o sentimento de amor, que confiar em Deus, confiar na sabedoria divina, a respeitar as leis divinas, até mesmo essa criatura vai reunir condições dentro dela, dela encontrar os caminhos, encontrar os recursos para lidar com esse momento especial. Quantas pessoas nós não vemos, às vezes, em situações muito simples, né? Ainda ontem eu via, por acaso, uma reportagem de um professor lá no Nordeste, numa daquelas cidadezinhas muito pequenas do Nordeste, que estava fazendo um trabalho maravilhoso com as crianças, né? De trazendo notas, chamando a atenção do país, por causa de que aquela escola estava batendo recordes de índices de desenvolvimento escolar, quer dizer, uma cidadezinha pequenininha, sem recurso, a ponto que chamou a atenção da mídia, e a mídia foi lá conversar, né, com aquele professor. E ali aquele professor estava relatando a sua origem, né? E a coisa que ele mais tinha orgulho era do pai dele. O pai dele, que era um ferreiro, uma pessoa extremamente simples, muito pobre, que trouxe para ele todas as bases de valores, trouxe para ele todas as bases de confiança a Deus, que o motivou a seguir um caminho na vida. Então você veja, assim, lá no nosso interiorzão, né, vamos assim dizer, no agreste ali do mais difícil do Nordeste, nós vamos encontrar uma pessoa simples, que ao educar o seu filho bem, promove uma mudança cultural na cidade pela educação que ele deu para o filho dele, tá certo? Uma criatura dessa tem tudo dentro dela, até mesmo independente da religião que ele venha professar, porque aquilo está no coração dela. Agora, o Espiritismo, ele traz para nós, nesse mundo atual, neste mundo em que todos nós ainda somos extremamente ligados com as coisas do mundo, as coisas da matéria, é como se fosse um alerta para a gente, né? E falar, olha, peraí, para de se preocupar tanto com o ter, para de se preocupar tanto com o parecer, para de se preocupar tanto com o poder que você tem, né? Para você aprender a ser mais alguém espiritualizado, vamos assim dizer. E aí é que inicia o processo de efetivo de transformação da pessoa para poder lidar com as circunstâncias da vida.
8:10, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semana Boa Nova, hoje com a pergunta tema: fiquei doente e agora? Essa é a pergunta tema, você liga para cá, participa, 44-35-90-20, 997-666-555, para você, além de ligar, também mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Nós já estamos com as imagens aqui do estúdio, nas câmeras aqui do ABC, você que nos assiste pela internet, pelo Facebook Live ou pelo YouTube. Esse aqui na minha frente é o Vladimir, que está falando com a gente hoje aqui sobre a pergunta tema, fiquei doente agora, aqui do meu lado a Clarissa, o Hélio, o Marinho e o Valdir aqui em pé no fundo. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Já temos ouvintes se manifestando, já tem o pessoal ligando aí, essa semana teve movimentação?
Bom dia, Turíbio, bom dia aos ouvintes. Hoje quem já está ligado conosco é o Eros Marqueto e o Guto Soledade.
Muito bem, então aí, aliás, Clarissa, como é que as pessoas podem assistir o nosso programa com as imagens em tempo real, ou no Facebook ou no YouTube? Como é que as pessoas podem fazer?
Além do nosso bom radinho, né, que todo mundo está acostumado, a gente também pode assistir o programa. Ou a gente entra no YouTube, digita Rádio ABC com acento, aí vai entrar no canal da Rádio ABC e assiste o programa ao vivo. Ou no Facebook, lá na parte de pesquisar, também Rádio ABC ou Semeando a Boa Nova. Entrando em qualquer uma dessas páginas, você consegue assistir o programa ao vivo.
Muito bem, tá? São 8:12, nós estamos recebendo hoje o Vladimir Reis, que está falando para a gente sobre o tema, a pergunta tema, fiquei doente, e agora? Né? Vladimir, quando a gente fala em doença, a gente fala assim, as pessoas precisam ser resignadas, precisam entender, né, aceitar de uma maneira compreensiva os fatores da doença. Aí a pergunta que a gente coloca dentro da doutrina espírita. Quais são os motivos para que a gente possa ter resignação quando nós enfrentamos o surgimento de uma doença considerada grave? Por que que eu tenho que ficar resignado? Por que que nós temos que estar resignados, entendermos, aceitarmos quando estamos com uma doença grave?
Essa é um complemento da primeira pergunta nossa aqui. Então, como que o Espiritismo pode auxiliar? O ponto fundamental básico diante de uma adversidade, e eu sempre classifico doenças como sendo adversidade, né? É um transtorno, né? É uma situação que tem que ser resolvida. É um problema de saúde que você vai encontrar a solução. É uma questão de tempo, né? A resignação faz com que nós tenhamos o entendimento dessa não aceitação passiva, mas da compreensão de que nós estamos em evolução, estamos num planeta de provas e expiações, e ninguém encarnado sofre ou é feliz por algum motivo que não seja de sua pura responsabilidade. Então, eu gosto muito quando o Chico falava para nós assim: se você quiser saber o que aconteceu no teu passado, olha o teu presente. E se você quiser saber, conhecer o teu futuro, examina o teu presente. Então, todos nós estamos sim num planeta de provas e expiações, passando por essas dificuldades. A resignação é o entendimento, eu digo entendimento não passivo, porque nós não devemos nos entregar à doença, não devemos abrir mão da nossa saúde, não devemos desistir de viver, devemos sempre sim buscar uma melhor condição para aproveitar essa jornada encarnatória, mas que essa adversidade, essa distócia de momento faz parte de uma evolução. E a resignação, a fé, o que o Marinho falou muito bem, em qualquer das religiões, não só no Espiritismo, eu posso buscar a minha resignação, o meu entendimento, a busca por algo mais, num templo, numa igreja, numa sinagoga, seja lá onde for, em algo, ou até mesmo dentro do meu coração, se for algo que está dentro de mim, é a vontade de querer superar, e a necessidade. Então, o próprio Espiritismo, o que ele faz? Ele nos alerta que estamos todos em provas e expiações, tá? E um dos pilares fundamentais da doutrina dos Espíritos é a pluralidade das existências, tá? Então, não está resumido a essa simples existência, isso nós chamamos vida, esse espaço pequeno entre a maternidade e o túmulo, isso não é vida. Isso é uma experiência encarnatória. Então, nós estamos passando por uma dificuldade, que é uma doença, que quer queira, quer não, é responsabilidade nossa, sim, vem de acordo com a nossa necessidade e para o nosso merecimento. E como merecimento, alguns ouvintes podem perguntar, mas merecer uma doença? Sim, merecer. Você vai merecer ter a oportunidade de lidar com essa diversidade para que seja avaliado o teu comportamento diante dessa diversidade, tá? Então, nada melhor do que nos ligarmos à espiritualidade, nos ligarmos a Jesus, fazer uma oração, do que nos revoltarmos com uma condição que é temporária e, em última instância, é responsabilidade nossa.
8 horas 16 minutos. Hélio, o espírito, ele não fica doente da matéria como o corpo. Qual é a ligação entre o espírito e o corpo no momento da doença? Qual é a relação que existe entre o espírito e o corpo, se ele em si não tem a matéria para ficar doente? O corpo sim, né?
E aí? Eu ouvi aqui atentamente o Vladimir e o Marinho falando, né? E me lembrava de um detalhe, né? Que onde o espiritismo ajuda muito mesmo nesse momento da doença é onde nos alerta ou nos dá realmente as informações necessárias para afirmar e comprovar que nós somos uma dualidade nesse momento. Nós temos um corpo, mas somos um espírito. E como nós somos um espírito, nós não morremos. Então, a maior consequência, a aflição da doença é o medo da morte. Puxa, eu vou morrer. Né? Mas o Espiritismo fala, você não morre, nós não morremos. Nós não vamos morrer. Né? O corpo certamente tem um tempo previsto para ficar aqui na Terra, né? que se você cuidar bem dele, você consegue aproveitar esse tempo da melhor maneira possível, né? Se você não cuidar bem, talvez você não aproveite todo o tempo que você poderia ficar com ele aqui encarnado. Essa dualidade é importante que a gente dê, o Espiritismo ele dá essa informação, porque existem doenças que são doenças do corpo, que são invasões microbianas, né? Quer dizer, que vêm de fora para dentro, e tem doenças que vêm de dentro para fora, é do espírito, e aparece no corpo. Né? E segundo André Luiz, o Emmanuel também fala, 85% das doenças vêm de dentro para fora. Então aí o Espiritismo ajuda bastante, porque você cuidando bem do espírito, da saúde espiritual da pessoa, pouca coisa acontece de doenças crônicas na matéria. Então esse é um processo que hoje a medicina que não conhece ou não fala nada sobre espiritismo, ela fala doenças emocionais, são doenças emocionais, é a emoção que influi, mas na verdade nós afirmamos e temos há muito tempo temos informações a esse respeito, vários livros, né? Eu fiz o livro No Mundo Maior, que é um dos livros do Franciscano Xavier, de autoria do André Luiz, ele fala muito sobre essa condição da mente, né? Do estado mental da pessoa, ele enquanto espírito, como isso influencia a matéria. E o espírito ajuda muito nisso. Eu gostaria até que o Vladimir falasse um pouquinho a esse respeito.
Vladimir falou muito bem das doenças do espírito, que vem de dentro, né? E essas são as manifestações materiais, manifestações orgânicas das doenças espirituais. Então, só para ilustrar um pouquinho, eu como médico já ouvi demais na minha vida, desde antigamente, que existia aquela entidade da chamada gastrite nervosa, ou úlcera nervosa, né? E Joana de Ângeles nos alerta muito bem, que são as nossas ondas mentais, as nossas ondas cerebrais, bombardeando de energia negativa cada célula da estrutura material. Né? Então, você vê só que coisa interessante. Você passa um estresse muito grande, você passa muito nervoso, você é muito agitado, você é muito irritado. Quem que é irritado? Quem que é agitado? Não é o teu corpo físico, é o espírito que o habita. Tá? Por conta dessa agitação, por conta desse distúrbio emocional, ele vai bombardear células, por exemplo, do estômago, e vai desencadear doenças materiais, gastrites, úlceras, irritações, que nós chamamos essas condições de gastrite nervosa, úlcera nervosa, colite nervosa, tudo por conta do nervoso, quando na verdade quem está nervoso é meu espírito. Aí você vai lá no médico, ele te dá um remedinho para bloquear a acidez, te dá um calmantezinho, porque o teu estômago não fica nervoso, mas o espírito que te habita, sim. Então você está bombardeando. O que que acontece? Você melhora o sintoma da matéria, mas o teu espírito, se não tiver um autocontrole, quando você parar de tomar
medicamento, mas a causa continua lá, está lá.
A causa continua dentro. Então, isso que nós falamos, estamos passando por um momento. Gostei muito quando o Hélio colocou as doenças que vêm de dentro para fora.
Marinho, só para não perder, né, esse gancho aqui, e quem é que fica nervoso? Que é o espírito. Por que o espírito fica nervoso? Porque ele é orgulhoso.
São os defeitos, né?
Porque ele é orgulhoso, ele acha, ele queria ter uma situação de preferência lá na fila do banco, né? Ou na fila do laboratório, como eu fiquei agora há pouco nervoso, eu estava no laboratório, fiquei nervoso agora, queria ter uma preferência. Tudo isso que são os defeitos do espírito. Né?
E só para concluir, Turíbio, Joana de Ângeles, ela vai um pouquinho mais além. E ela fala que as nossas ondas cerebrais negativas bombardeiam cada célula da nossa estrutura material, desorganizando a sua estrutura interna a ponto de desencadear doenças graves. Uhum. Né? Então, Joana de Ângeles, ela é bem clara, fala assim, cuida do seu pensamento porque você está descarregando no teu corpo
físico.
E isso é verdade.
Marinho, o interessante, enquanto vocês aqui faziam essa troca de informações muito bonita, eu estava aqui recordando algumas das outras teorias que a gente às vezes estuda por aí, e uma delas vem da antroposofia, né? Mostrando que a região do tórax nosso, né, e abdômen, é a região central do nosso organismo, onde está o coração, vamos dizer, no tórax, né? E é a maior região de impacto para as nossas emoções. Porque como o nosso coração está nessa região, esta é a região das emoções, né? Então, todo o impacto que a gente tem em desequilíbrio emocional vem para esta região mesmo. Então, todas essas doenças que o nosso querido doutor falou, que eu não consigo nem responder, todos os órgãos que estão nessa região aí, são decorrentes dos impactos emocionais que nós geramos nessa questão, né? Então, você veja que... Agora, como a pergunta originária falava da resignação, né? Eu acho que a gente precisa também responder o nosso ouvinte, né? Que na questão da resignação, por que que a gente tem que ter resignação, né? Por que que... É, de novo, os aspectos básicos da doutrina, não é? No aspecto científico, a doutrina espírita nos mostra a questão da ação e da reação, não é? Ou seja, da causa e do efeito. Então, se existe esta relação causa e efeito, e se nós estamos doentes, é um efeito. Qual foi a causa daquilo? Que é o que a gente está discutindo hoje aqui, não é? Agora, a causa, nós também não vamos encontrá-la muitas vezes no imediato. Uma boa parte das vezes a gente vai no imediato de alguns dias atrás e sabe por que que a gente está com dor de cabeça. Que se foi para balada, vai ficar com dor de cabeça. Se bebeu demais, vai ficar com dor de cabeça. Tá certo? Agora, existem causas que nós não encontramos na nossa memória. Existem causas que são remotas no nosso passado, né? E se nós entendermos isso, nós vamos compreender que isso é uma oportunidade que nós temos da gente resgatar aquilo. Né, mais ou menos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Toríbio, tem um capítulo que fala sobre motivos de resignação. Eu gostaria até de estimular o nosso ouvinte a buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, ali nas bem-aventuranças, né, nós vamos ver os motivos de resignação. E os amigos espirituais, eles fazem uma comparação, trazem uma analogia muito boa, muito simples, não é? Dizendo que é como se fosse um devedor que contraiu uma dívida e que o credor permite que a gente vá pagar aquela dívida aos poucos, né? Pegar um credor muito bom, que ao invés de mandar a gente para a cadeia, né, ou a vida mandar a gente para a morte, né, vai permitir que a gente vá através de um aprendizado e pagando aos poucos. É que nem aquela história, né? Se eu preciso aprender a ser paciente, o que que Deus vai me dar? Ele não vai me dar paciência. Ele vai me dar uma situação para eu aprender a ter paciência. Se eu preciso de coragem, Deus não vai me dar coragem. A vida não vai me dar coragem. A vida vai me expor a situações em que eu preciso desenvolver a coragem que está dentro de mim, né? Se eu preciso curar a minha preguiça, Deus não vai dar facilidade para nós. Ele vai dar situações em que eu vou ter que lutar contra isso. E assim também é o motivo de resignação diante de adversidades, usando a palavra do nosso querido Vladimir, em que nós precisamos aprender a lidar com ela, né? Então a resignação vem dessa compreensão, que é também filosófica, que também vem pela porta do Espiritismo.
8h25, Clarissa, eu queria que você fizesse o seu comentário e aproveitasse e passasse aí, décima geral, como é que estão os nossos ouvintes. Mas primeiro faz o seu comentário.
Queria complementar o que o Marinho falou nesse conceito tão importante de resignação ativa. Então, a resignação não é só aceitar a situação, como, por exemplo, uma doença, e não se revoltar, mas é fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se a gente não consegue mudar de imediato aquela doença, aquela situação temporária porque a gente somos espíritos eternos, mas ao menos a gente consegue olhar para dentro de si e entender qual deve ser a nossa postura diante daquela dificuldade, para que a gente amenize o nosso sofrimento, para que a gente possa modificar dentro de si o que a vida está convidando, muitas vezes, a gente refletir. Quantas pessoas, diante de uma doença muito difícil, modificam totalmente a sua maneira de ver a vida, passa a dar valor às outras coisas, consegue, diante daquela adversidade, como o Marinho colocou, olhar para dentro de si e ver o que precisa modificar. Daí a importância, né, que o Espiritismo nos convida a refletir sobre o processo pedagógico da adversidade na vida. Daí porque Jesus dizia, bem-aventurados os aflitos. Como que a gente pode pensar, né? Bem-aventurado, felizes os aflitos, mas como alguém pode ser feliz se está aflito? Mas bem-aventurados aqueles que conseguem, diante de uma adversidade, conseguir se modificar, que é para isso que nós estamos aqui. Eu acho que daí esse sentido das bem-aventuranças, né? Então, daí a importância das adversidades. Muitas vezes uma doença pode ser uma cura para nós, porque vai despertar dentro da gente ali um gatilho para nós modificarmos a nossa maneira de ser, né?
Trabalhando a nossa fé, a nossa resignação, como colocou muito bem o Hélio e o Marinho, nós estamos fazendo jus ao tema do programa, né? Fiquei doente
e agora? Agora.
O que eu faço? E não agora? Fiquei doente, acabou. Meu Deus, estou perdido.
Vai buscar.
Fiquei doente e agora? O que fazer? É o que o Marinho falou, vamos atrás.
Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos, os ouvintes estão passando aí pela nossa página, fazendo perguntas, como é que estão?
Então sim, Turebo, eles estão passando, desejando um bom dia para todos os outros ouvintes, para todos nós. Então, bom dia para as nossas ouvintes Alessandra Souza, Rosinei Musto, Yara Delanossi, Tereto Cheto e Suzete Botasso.
Tá aí, aliás, os ouvintes passam e comentam, um comenta sobre o outro, inclusive. Passa na nossa página lá, curte lá também. Você pode curtir no Facebook da Rádio BC, a Rádio BC 1570, e lá você vai encontrar, inclusive, a imagem em tempo real aqui do estúdio. Ou você pode também passar no Facebook e assistir por lá também. Se você preferir, entra na nossa página, só que lá não tem imagem, que é o Semeando a Boa Nova. Curte lá a página, compartilha. Vladimir, falando nessa questão da doença, você que é um profissional da saúde, você é um médico, atua nisso, como é que é a relação? Como é que você explica para um paciente que o problema dele vem do espírito, que o problema dele está dentro dele, como o Hélio falou? Como é que você conta isso para ele?
O que é muito frequente, né? É muito comum receber pessoas que procuram ajuda médica quando o distúrbio da matéria é uma consequência. E todo profissional da saúde deve seguir o que o Dr. Bezerra de Menezes já nos orientou, né? É que o maior interessado na cura é o paciente. É o doente. E cabe a todos os profissionais de saúde alertá-lo sobre acerca de todas as condições capazes de desequilibrar aquele organismo. Então, por exemplo, o que eu dei de exemplo agora há pouco, aquela gastrite nervosa, Marinho, que é aqui no antroposófico, aquela gastrite nervosa, você vai tratar a pessoa, você vai tratar as consequências de um desequilíbrio, mas cabe ao profissional tratar o ser integral, orientá-lo quanto às mudanças de comportamento, tá? Que envolve alimentação, lazer, esporte, controle, espiritualidade, não religiosidade. Uma coisa muito importante é não misturar, pelo menos eu faço isso no meu consultório, não misturar a minha religião, a minha doutrina com a minha medicina. Você não pode impor a ninguém a ir a um centro espírita, você não pode, mas você tem que estimular a religiosidade latente que existe dentro de cada um de nós, trabalhar valores da alma, procurar mudança de comportamento, porque você tem que falar para a pessoa: olha, você está sofrendo de tal síndrome, você está com esse problema, mas muito tem do seu comportamento. E você vai conversando ali naqueles poucos minutos que você está com a pessoa, e ela acaba se convencendo, fala: realmente, eu percebo isso. Eu percebo que quando eu estou nervoso, eu percebo que quando eu passo angústia. Aliás, tudo começou quando não sei quem desencarnou, quando meu filho teve problema, quando isso. Então, quer dizer, sempre tem um start, sempre tem um ponto. Então, a abordagem, ela é extremamente delicada. Porque no consultório médico você não está para angariar discípulos para a doutrina dos espíritos.
Não é esse o objetivo.
Não é esse o objetivo. Mas você alerta quanto às necessidades de mudança de comportamento, até em relação à aceitação. Muitas pessoas têm uma simples gastrite, Marinho, e vão no consultório achando que estão com câncer. A pessoa tem um problema intestinal, um desarranjo intestinal, e vai no consultório acabada, perdida, porque há pouco tempo uma vizinha, uma tia desencarnou com um câncer de intestino. Então, quer dizer, é um momento frágil da pessoa. Então, cabe ao profissional, como nos ensina a doutora Bezerra de Menezes, abordar o ser de uma maneira integral. Orientação.
8 horas 31 minutos, vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova, o Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. Eu quero convidar você a passar na nossa página. Passa por lá, você pode curtir o Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, ou na página do Facebook Live, no YouTube, você acessa lá o Rádio ABC com acento, Rádio ABC 1570 lá no YouTube, e você vai assistir o programa em tempo real. Bom, nós vamos deixar uma pergunta para o Vladimir responder no nosso retorno. Vladimir, qual que é a importância de nós buscarmos a ajuda, o conforto espiritual junto com a medicina convencional? Você vai responder isso no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui, vai ligando, 44 35 90 20, é o telefone fixo, no celular, 997-666-555. Voltamos já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Ei, você já ouviu falar do Empório do Bacalhau? Já? Pois é, Empório do Bacalhau, loja e restaurante, há 25 anos no mercado, possui a maior carta de vinhos do ABC e ainda conta com o melhor bacalhau em lascas que você já comeu na sua vida. Inclusive, você pode levar para casa por apenas R$ 29,90 o quilo. Ou, se preferir, pode almoçar ou jantar à la carte com os melhores pratos de bacalhau. Bacalhau Gomes de Sá, por exemplo, para duas pessoas, apenas R$ 79,90. Inclusive, entregamos em domicílio ligando no 4123-5651. 4123-5651. Conheça Empório do Bacalhau, Rua Padre Lustosa, 374, no centro de São Bernardo do Campo. Loja 2, Rua Continental 384, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo. Loja 3, Rua Caminho do Pilar, 1410, Vila Gilda, em Santo André. Empório do Bacalhau.
Atenção ABC, um dos maiores cantores do Brasil estará em nossa região lançando sua nova turnê, Luan Santana. Garanta seu ingresso através do site ticketbrasil.com.br, na bilheteria do Aramaçã ou na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo. Ouvinte da Rádio ABC, fique ligado, pois você pode ganhar ingressos para curtir esse super show.
E aí, galera, eu sou o Luan Santana e, ó, participe dessa promoção você também.
Luan Santana, dia 13 de abril no Aramaçã, é com a Rádio ABC. Realização Faz Eventos. Apoio Rádio ABC. Rádio
ABC. Revista Merck News. Há 23 anos levando qualidade de vida para você, com entrevistas e matérias de interesse sobre tudo o que acontece em Santo André e na região. Além de muitas dicas nas áreas de turismo, gastronomia, entretenimento, saúde e beleza. Merck News, a mais antiga do ABC, feita especialmente para você. Acesse mercnews.com.br e veja a revista digital ou ligue 4437-3868 para mais informações. Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Fala, galera! Esse é um ano especial. Milhares de brasileiros estão se preparando para mostrar sua força e reforçar nossa maior conquista, a democracia. Até o dia 9 de maio, qualquer pessoa com deficiência deve ir ao cartório eleitoral solicitar transferência para uma sessão especial. Esse é um direito que conquistamos, porque a democracia é feita com a participação de todos. Procure um cartório eleitoral ou informe-se no site do TRE do seu estado.
Bom dia.
dia.
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, no 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 38 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje com a pergunta tema, fiquei doente, e agora? Estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso querido amigo Dr. Vladimir Reis, que está falando sobre esse tema tão importante para a gente aí, que aborda a questão da saúde, da doença e tal. Vladimir, tinha deixado uma pergunta para você, antes do nosso intervalo aqui, que é, qual é a importância de nós buscarmos o conforto espiritual, além da ajuda, além da orientação da medicina convencional?
Mais uma vez eu me reporto ao Dr. Bezerra de Menezes, tá? É a abordagem do ser integral, o tratamento integral. Lembrando que o que é matéria é da matéria, o que é do espírito. E a busca de uma opção por um tratamento não dispensa o outro, em hipótese alguma. Tá? Então é tratar o corpo, tratar a matéria e tratar o espírito. Então a busca material e a busca espiritual, elas devem caminhar juntas no tratamento integral do ser. Sempre uma não eliminando, uma não sendo mais importante que a outra, mas sempre concomitantes. Por exemplo, quando você fala em tratamento, você não pode absolutamente, não deve absolutamente procurar um tratamento material, tá? Os médicos da matéria, os remédios, tudo, e deixar de lado o teu lado emocional. Tá? Vale o que nós falamos antes do nosso intervalo a respeito, por exemplo, das doenças de origem emocional, das doenças psicossomáticas, das doenças do espírito, Elinho, que vão desencadear desequilíbrios na matéria. E, por outro lado, você não pode negligenciar uma doença médica, uma doença material, e achando que tudo é a doutrina, tudo é o espiritismo, tudo é a sua religiosidade que vai te curar. Lembrando mais uma vez, eu gosto muito quando o nosso amigo Edson Lorenzini aborda essa temática em todos os programas dele, todos os trabalhos dele, ele aborda. E tem uma frase que é dele, que é a autoria dele, ele patenteou essa frase, e é muito legal. Ele fala assim que a palestra é a maior das cirurgias. Então isso daí vem nos mostrar que realmente a associação, a inter-relação entre cuidar do espírito e da matéria, é o corpo são na mente são. Então eu acho que deve sim haver essa dualidade e essa busca por um equilíbrio geral do ser.
8 horas e 40 minutos, quero lembrar você que todos aqueles que nos contatam aqui concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadoras da semana passada, a Neide Neto Arnês e também a Rosa Maria de Mauá. Já foram informadas, já estão sabendo. Daqui a pouquinho nós vamos informar aí os ganhadores ou as ganhadoras, né, da primeira hora de hoje. Sábado que vem estará conosco aqui o querido amigo Dr. Durval Rezende, falando sobre, afinal, o que é o espiritismo. E hoje está com a gente aqui o Vladimir Reis, falando sobre a pergunta-tema, né? Fiquei doente, e agora? Lembro você também que esta meia hora aqui do Semente da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 499-40443. Se você quiser nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Bom, Clarice, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Ouvintes se manifestando, tem pergunta, tem comentários de ouvintes, é pelo que eu estou vendo.
Temos perguntas e comentários. Antes, queria mandar um abraço para Vera Pires, Gisele Cruz, Sheila Palovic, Silvio Ravim, Oswaldo de Ângeles, que até comentou que o conforto espiritual é muito importante para a nossa saúde, a Vera Lúcia Lacerda e a Tere Toschetto, que ela faz uma pergunta para você, Vladimir. Ela gostaria de saber se as mágoas trazem doenças.
Sem dúvida. Todas as nossas dores da alma, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas revoltas, as nossas inflexibilidades, caem naquele aspecto explicado, orientado, que Joana de Ângeles nos alerta. Tá? São os nossos pensamentos, as nossas energias negativas, as nossas más tendências, que vão bombardear as células da estrutura orgânica. Então, sem dúvida, tudo que for pensamento negativo, condição negativa, todas essas, elas vão, podem afetar a estrutura orgânica material do ser e, a partir daí, desencadear doenças.
Um abraço para o Oswaldo de Ângeles, né, que é um dos nossos ouvintes mais antigos aqui do programa. De vez em quando,
bom, ele se manifesta. Ele, né?
Marinho, queria fazer eu acho que nesse momento do programa, me veio aqui à mente uma expressão muito conhecida não é nem do espiritismo, né, mas que tem uma verdade muito grande quando fala mente sã, corpo são, não é? Ou seja, tudo aquilo que desequilibra a nossa alma, tudo aquilo que desequilibra o nosso equilíbrio, que a nossa saúde mental, vamos assim dizer, traz repercussão na organização física, de alguma maneira. Nosso campo energético, seja lá a definição que a gente quer dar, o equilíbrio espiritual, o equilíbrio emocional, tudo isso que faz com que a nossa mente esteja sadia, não é? Reflete-se em saúde também, se ela estiver sadia. E tudo aquilo que nos perturba por um período prolongado, devagarzinho vai trazendo consequências para o corpo. É evidente que se eu estou magoado hoje e amanhã eu estou bem, nada vai acontecer, porque são momentos passageiros de sentimento que a gente tem, né? Mas se eu guardo na minha alma, guardo no meu íntimo uma mágoa por meses seguidos, anos seguidos e não curo, aquilo seguramente vai desequilibrar todo esse processo energético e vai trazer consequência para o nosso organismo, né? Daí vem mais uma vez o início do nosso programa, né? A importância que nós temos de sabermos as causas das coisas, sabermos administrar as nossas adversidades, sabermos administrar os nossos problemas, para que dentro da relativa felicidade aqui da Terra a gente consiga caminhar com saúde, caminhar bem.
É,
né?
Porque até isso vem a ser tão antigo, as coisas antigas estão voltando, né? Estão sendo, não é voltando, elas estão sendo compreendidas,
lembradas,
né? Lembradas. Porque a mágoa, essa mágoa, mas o ressentimento que é uma mágoa prolongada, né? Se fica ressentido de novo, a mesma coisa. O Shakespeare já falou lá atrás, né? Que é você ter ressentimento, é você tomar um veneno para o outro morrer. Você toma um veneno para matar o outro, né? É você que toma um veneno. O outro nem lembra mais que você está magoado, nem sabe o que aconteceu às vezes, né? E você continua tomando veneno para matar o outro, né? Quer dizer, quem vai morrer é você, né?
Nesse sentido, a doutrina dos espíritos ajuda na nossa conscientização, no conhecimento e no entendimento.
Perdão, né?
Porque muitas vezes a pessoa vai falar assim, eu estou assim, não, mas eu sempre fui assim, eu sempre sou desse jeito, não mudo mesmo, não sei o quê. Então, quer dizer, a conscientização de uma determinada condição é fundamental para o tratamento. E muitas vezes, quantos de nós nesse corre-corre, nesse dia-a-dia, nessas atribuições da vida, hein? Nós deixamos de lado aspectos importantes do nosso bem viver, né? Como é o amor, a caridade, o perdão, o entendimento, o estar presente, o saber ouvir, conversar, né? São valores que nós deixamos de lado, não tomamos conhecimento dele e que, no fundo, eles nos trazem mágoas, ressentimentos, dureza na alma.
Uhum. Marinho, na Nova Gênese do Espiritismo tem um capítulo que fala, né? Tormentos voluntários. Que fala, o corpo não dá impulso de cólera para quem não os tem. O corpo não dá impulso de cólera para quem não os tem, né?
Esse só para quem tem mesmo.
É o espírito que dá para o corpo, né? Está na Nova Gênese do Espiritismo, tem um capítulo, né?
Marinho, se quiser fazer
um comentário. Não, é só dizer que tudo isso quase que traz de novo a essência da pergunta que você fez, Turíbio, sobre por que buscarmos o conforto espiritual. E é isso que o centro espírita mais pode oferecer às pessoas, né? Essa confiança, esse entendimento, essa tranquilidade, essa conexão com Deus, essa conexão com a espiritualidade de cada um, essa conexão com a sabedoria divina, com as leis universais, tudo aquilo que faz com que trabalhemos dentro de nós uma condição que vai nos equilibrando cada vez mais, né?
Queria lembrar aqui também, quando a gente vai numa casa espírita, normalmente o assistido recebe lá um comunicado assim: não abandone o tratamento médico, continue o seu tratamento médico. Aí a pessoa diz assim: mas por que que eu vim aqui? Eu vim aqui buscar ajuda e eles estão me mandando continuar o tratamento médico. Pois é, só que um detalhe para você, ouvinte, que nos ouve aí: quando você procura uma ajuda na casa espírita ou em qualquer outra casa religiosa, aquela casa, aquela entidade está trabalhando você no seu interior, na sua forma de pensar, de agir, de se comportar, e não o seu, a sua questão física. Pode até tratar a questão física também, mas prioritariamente você na sua condição de ser espiritual. Então você precisa continuar o seu tratamento médico, não abandonar em hipótese alguma, porque é necessário tratar a matéria. O corpo tem que estar bem para que o espírito possa usar o corpo adequadamente. Então, na hora que você vai lá e faz o tratamento espiritual, automaticamente você está sendo convidado a melhorar o seu comportamento, a sua forma de ver, a sua forma de estar nas relações sociais, aliás, na relação intrapessoal com você mesmo. E aí você vai fazer o seu tratamento espiritual e também continua no tratamento médico. Vladimir, você queria fazer um comentário?
Eu quero fazer um complemento a respeito disso que você está comentando, que do meu ponto de vista é fundamental esse entendimento. Por que isso? Dentro da doutrina dos espíritos, como o Marinho falou, dessa tríplice condição, filosofia, religião e ciência, a Organização Mundial da Saúde, que é o órgão máximo da saúde no nosso planeta, até poucos anos, ele definia a saúde como bem-estar físico, mental e social. Tá? Recentemente mudou-se essa definição de saúde. Então, o que significa ter saúde hoje? Qual é a minha condição para eu falar que eu tenho saúde? É eu estar bem na minha parte física, mental, social e espiritual. Foi incluído o termo espiritual naquilo que se define saúde. Então, a integridade do ser, mais uma vez, com o nosso querido Bezerra de Menezes, vem falar daquela integridade de todos os nossos campos. Por isso que você alertou muito bem a respeito de: eu vou procurar um bem-estar espiritual, mas não devo abandonar o meu cuidado material, tá?
Marinho.
Duas coisas, né? Porque na hora que nós estamos tratando do nosso íntimo, espiritualmente falando, também estaremos tratando da parte material por decorrência. Quer dizer, o tratamento no centro espírita de uma saúde existe sim, mas não é direto. Não é o tratamento, talvez falando com outra perspectiva, com outro linguajar, o que nós já dissemos antes. Na casa espírita, você vai tratar a saúde? Vai também, mas não da maneira convencional. Não é aquele remédio, não é aquela cirurgia, não é aquele tratamento que o médico faz diretamente. Ele vai tratar da alma de cada um. Até mesmo as cirurgias espirituais, elas acontecem no corpo espiritual, que por decorrência vem atuando a matéria depois, tá certo? Então é indireto o benefício material de dentro para fora. Agora, esse comentário que o Vladimir nos traz, desta inovação, ou esta modernização, vamos dizer, essa atualidade da Organização Mundial da Saúde, foi o que praticamente deu quase que um salvo-conduto para muitas instituições médicas, hospitalares principalmente, universidades, incluírem os estudos de espiritualidade nos seus cursos de saúde. Aqui na Universidade de São Paulo, nós temos médicos conhecidos, espíritas, né, que têm grupos de estudo dos efeitos da espiritualidade. São pesquisas que foram liberadas por esse mundo afora para saber como é que os pacientes, como é que aquelas pessoas que estão em tratamento reagem, aquelas que estão sob uma crença religiosa e aquela que não está sob uma crença religiosa, quais são as relações que existem. Quer dizer, eu acho que foi muito feliz essa introdução que fizeram na Organização Mundial de Saúde, porque abriu um campo, aproximou a ciência.
É, e nitidamente comprovado cientificamente a mudança da evolução dos pacientes quando introduzido o apoio espiritual, a orientação espiritual em determinados casos de doenças.
Clarissa?
Uma coisa que vocês falaram me despertou um pensamento aqui, né? Como, quando você comentou, Marinho, sobre a importância da gente se ligar com Deus nesses processos, né? E o quanto, muitas vezes, quando a gente está enfrentando uma dificuldade, praticar caridade, auxiliar o outro, pode auxiliar a gente a lidar com as nossas próprias dificuldades. Mas como assim ajudar o outro vai poder me ajudar? Porque a gente se liga com Deus, porque a gente pratica o amor, né? O Vladimir comentou hoje tanto sobre Joana de Ângeles, tem uma frase dela que eu gosto muito, que ela diz assim: do lado do nosso leito de queixas, a fome de amor. Então, diante dos desafios que a vida nos apresenta, quando a gente olha para o lado e consegue identificar alguém que precisa mais, muitas vezes, muito mais de ajuda que a gente olha e pensa que a gente precisa ajudar essa pessoa e os nossos problemas não são tão difíceis quanto parecem. E isso faz lembrar Jerônimo Mendonça também, né, que a gente comentou semana passada. Para quem não conhece, ele ficou 30 anos numa cama. Ele tinha tanta dor que precisava colocar saco de areia no peito dele porque o remédio não fazia efeito. E ele saía por aí pelo Brasil falando sobre alegria de viver, sobre fé, sobre esperança. Ou seja, o quanto esse processo de auxiliar os outros não auxiliava ele mesmo a lidar com as dores que ele enfrentava. Então, a caridade nesse processo, ela é muito importante para quem enfrenta dificuldades, independente da dificuldade da doença, né? Mas nos liga com Deus também, né, Vladimir?
E a própria força de vontade, o querer vencer, né? A pergunta de hoje, fiquei doente e agora? Nós estamos na semana, uma grande perda para nós, do professor Steve Hawking, né? Que ele foi diagnosticado na tenra idade, na juventude, com 2 anos, deram 2 anos de vida para ele. E ele foi até os 75, né? Então, quer dizer,
sempre trabalhando, né?
Como que a cabeça daquele ser, o ânimo, a vontade, o espírito vibrante dentro de um corpo parcialmente, praticamente falido, né, Marinho?
8h54, Clarissa, como é que nós estamos aí? Os ouvintes se manifestando, falando coisas bonitas, pelo que eu estou vendo aí, né? As manifestações aí. O que é que os ouvintes estão dizendo, hein, Clarissa?
A Neuza Ranieri, por exemplo, comentou, né, sobre o aprendizado nessa manhã. A Maria Isabel D'Amico, ela comentou que recentemente tivemos a inclusão no SUS de diversos procedimentos alternativos, como o Vladimir comentou. E tem uma pergunta do Geraldo, da Vila Marina. Os sentimentos de raiva, mágoa, ódio fazem mal àqueles que sentem, né? A gente comentou isso durante o programa. E aqueles que provocam a dificuldade, né? Aqueles que causam esses sentimentos nas outras pessoas, Vladimir. O que acontece com essas pessoas? Isso pode afetar a saúde também?
O Hélio falou agora há pouco muito bem que o ressentimento é você tomar veneno e querer que a outra pessoa morra, né? Então, é assim, quando você... Todos nós estamos... O grande mal da humanidade é o orgulho, né? É o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa inflexibilidade, né? Então, se você é vítima de uma energia negativa, cabe a você aceitar ou não, tá? Depende, você tem o teu livre-arbítrio. Mas quando você é o autor dessa maledicência, dessa energia, você acabaram suas opções. Você já está englobado em energia negativa e essa própria energia negativa se traduz por ressentimento.
Então, pode.
Não era isso.
Não, então, eu ia justamente nessa linha que você está dizendo, você diz assim, ó, o Hélio falou, né, essa questão de você tomar o veneno, né, você desejar o mal do outro lá e você morre, né, você está desejando o mal e você mesmo está se contaminando, né? E tem como você, quando você deseja o bem, isso também traz um benefício para você na sua saúde? Isso altera também o seu estado de saúde? Se eu estou desejando o bem para alguém, estou mandando uma vibração positiva, um carinho, uma mentalização, isso ajuda na recuperação da minha saúde física?
E muito.
De que maneira?
E muito. Desejar o bem é um ato de amor, é um ato de interesse, demonstra controle do orgulho, desprendimento, controle do nosso egoísmo. Desejar o bem, falar bem, ajudar, é ato de caridade.
Como é que isso mexe?
E nós estamos cansados de saber que fora da caridade...
Fisicamente, como é que isso mexe na gente?
Descarrega energias negativas. Nós dividimos energia com o nosso irmão. Nos faz bem praticar o bem. Então, todas as vezes que nós estamos praticando algo de bom, é porque nós pensamos em fazer algo de bom. Então, na mesma linhagem das energias negativas, as energias positivas, os nossos bons pensamentos, os nossos bons atos, a caridade que praticamos, o desejo de amor, o desejo de prosperidade, só tem a melhorar e a evoluir o nosso quadro material.
Também. Marinho.
E voltando à pergunta do nosso ouvinte, o que que acontece com aquele que provocou, não é? Talvez agora ele não tenha consciência da responsabilidade espiritual que ele está assumindo. A lei de causa e efeito, que é uma lei da natureza, não é? Ela é sábia, ela é soberana, é a vontade de Deus, é onde Deus escreveu a origem dos nossos problemas. Talvez as doenças ou as adversidades, usando melhor essa expressão, gostei muito dessa expressão que o Vladimir trouxe, de hoje, tiveram origem em situações como essa. No nosso passado, talvez numa insensibilidade maior, nós tenhamos sido causa de raiva, tenhamos sido causa de ressentimento, e porque nós somos ou éramos insensíveis ou mais insensíveis, nós esquecemos disso. Mas a lei de causa e efeito não esqueceu. E um dia aquilo volta na forma daquilo que nós provocamos no outro, tá certo? Então nós vamos nesse momento lembrar da prece de Francisco de Assis, não é? Para a gente ver que aquilo não era simplesmente uma prece de belas palavras, né? Que tem um fundamento espírita ali de Francisco de Assis, tem um fundamento filosófico profundo, de amor lá, quando ele dizia que era preferível, que ele queria mais consolar do que ser consolado, que ele queria mais compreender do que ser compreendido, ele queria dar mais, queria amar mais do que ser amado, não é? Então, essa é a origem da verdadeira transformação espiritual, quando nós começamos a entrar em sintonia com o sentimento do outro. Quando nós deixamos de ser responsáveis pelos sentimentos negativos que causamos pelo outro, porque pelas leis divinas isso regressa para a gente.
8 horas e 59 minutos, vamos fazer uma paradinha aqui no Semente Boa Nova. Vladimir, vai ficar uma pergunta para você. Quais são os benefícios que o passe das cirurgias espirituais trazem para as pessoas que estão com doenças graves? Aquelas doenças graves, a pessoa já foi atrás, já tentou buscar ajuda e não conseguiu. Que benefícios o passe, uma cirurgia espiritual, traz para essa pessoa? Você vai responder já, daqui a pouquinho, porque agora o Manolim vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, 44-35-90-20, 997-666-555 é o celular, para você, além de ligar, mandar mensagens e o WhatsApp e SMS, também pode passar na nossa página no Facebook Live da Rádio ABC ou na nossa página do Facebook, curtir, compartilhar. No Facebook Live você assiste aqui as imagens do estúdio em tempo real e também lá no YouTube. Clarissa, como é que acessa o YouTube? É Rádio ABC. Entra no canal do YouTube na Rádio ABC, no canal da Rádio ABC no YouTube e assiste em tempo real. Voltamos já já.
ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. Atenção, Santo André e região. Planos de saúde para idosos a partir de R$ 468,03. Ampla rede de atendimento de hospitais, clínicas e laboratórios no ABC. Temos planos individuais, familiares e para empresas. Diga que ouviu na rádio e ganhe 10% de desconto na primeira mensalidade. Não perca tempo. Preços reduzidos por tempo limitado. Consulte um de nossos consultores. Telefone 11-4115-3498. WhatsApp 11-98080-4927. Site www.rkfcorretora.com.br.
Ter uma renda extra é bom, não é? Agora, se puder montar o próprio negócio, fica bem melhor. Pensando nisso, a Vila Rica Joias traz uma novidade. Uma loja exclusiva para atender lojistas e revendedores. E ainda você terá toda a orientação e treinamento para iniciar seu próprio negócio. Então revenda pratas e folheados da Vila Rica Joias. Mas atenção, somente a loja 19 atenderemos no atacado. E na loja 5, no primeiro andar, você encontra tudo no varejo. Pratas, folheados, relógios e perfumes. Com tudo isso, dá pra fazer um bom negócio, não é? Então acesse o nosso site e conheça nossas novidades. www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, Praça do Carmo 71, Centro de Santo André. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, o presente ideal está aqui.
Conselho Estadual do Meio Ambiente. Convocação. Edital de convocação de audiência pública sobre o EIA-RIMA do empreendimento Centro Logístico Campo Grande, de responsabilidade de Fazenda Campo Grande Empreendimentos e Participações Limitada. O Conselho Estadual do Meio Ambiente convoca audiência pública sobre o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente EIA-RIMA do empreendimento Centro Logístico Campo Grande, de responsabilidade de Fazenda Campo Grande Empreendimentos e Participações Limitada. Processos 227/2017 e 022478/17-25, que se realizará no dia 12 de abril de 2018, às 17 horas, no Tênis Clube de Santo André, Rua Bernardino de Campos 300, Centro Santo André, São Paulo. Informa que cópia do EIA-RIMA estará à disposição dos interessados para consulta no período de 14 de março a 12 de abril de 2018, nos seguintes locais e horários: SEMASA, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, Avenida José Cabaleiro, 143, Vila Bastos, Santo André, São Paulo, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Biblioteca de Paranapiacaba, Ábia Ferreira Francisco, Avenida Rodrigues Alves, sem número, Vila de Paranapiacaba, Santo André, São Paulo, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Para quem dispõe de equipamento e programa compatíveis, cópia eletrônica pode ser encontrada no site http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/EIA-RIMA, ano 2017, processos 227 e 022478-25.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira. Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95300-8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar.
ABC,
otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, rádio. seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço só faz bem. Amizade, esporte, diversão ao seu lado. Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, sete minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje, falando sobre a pergunta tema, fiquei doente, e agora? Olha que tema instigante aí, recebendo aqui com muito carinho o Dr. Vladimir Reis, amigo da gente aqui da rádio, do nosso programa, e que está falando hoje sobre esse tema tão importante, né? Vladimir, tinha deixado uma pergunta para você, que era quais são os benefícios que o passe e a cirurgia, os passes, as cirurgias espirituais, trazem para as pessoas que são acometidas de graves doenças?
O benefício, ele já começou quando a pessoa procurou essa complementação de tratamento, né? Quando ela vai buscar, vai atrás de um passe, que é uma bioenergia. O passe é um equilíbrio energético, é uma transmissão de energia. Quando ela vai procurar uma cirurgia espiritual, ou seja, quando ela procura qualquer outro tipo de complemento, é porque ela já teve estimulado dentro dela a fé, o entendimento e a necessidade de melhora. Então, quer dizer, ela já conta com a vontade da melhora, né? Sem contar que o equilíbrio espiritual nesses momentos, ainda que difíceis, eles são muito importantes para que a gente possa ter condições de, melhorando ou não melhorando, diminuindo ou aumentando a doença, seja lá qual for o resultado, o conforto diante dessas terapias, o conforto diante de um passe, a busca energética, a busca por uma cura, ainda que espiritual, faz parte da fé que a pessoa tem e da sua própria resignação. Então, eu acho que é muito válido, é muito importante, e eu aconselho essa condição.
Essa busca.
Mesmo porque, Turíbio, se você limitar doença-tempo, se você criar esse binômio doença-tempo, você deixa de viver. Porque se eu perguntar, por exemplo, para os ouvintes, um exemplo básico, um câncer de mama mata em 6 meses, está certo ou está errado? Está completamente errado. Nós temos pessoas que recebem o diagnóstico de uma doença grave e elas têm 2, 3, 4 meses de vida a partir do momento que recebem esse diagnóstico. Outras recebem o mesmo diagnóstico, a mesma doença, a mesma gravidade, a mesma expectativa de vida, que deixa de ser uma estatística, né? É uma curva de Gauss. E existem pessoas aí com 20, 25, 30 anos de diagnóstico que estão aí contando a história e estimulando até hoje. Então, a evolução das doenças, né, não depende única e exclusivamente da nossa vontade material, da nossa vontade terrena. Existem as provas, existem as expiações e existem a determinação divina que nos embala.
Marinho?
Eu sempre gosto de citar, os ouvintes que nos seguem há muito tempo já devem ter ouvido essa história, mas eu peço até que tenham paciência, porque eu sempre cito isso para aqueles que ainda não ouviram, né? Nós temos conhecimento de um caso de um amigo espírita aqui de Santo André, que há muitos anos atrás teve um diagnóstico de uma doença muito grave, né, no, na área estomacal, e era um câncer, né, que levou ele a uma cirurgia muito ampla, né, foi retirado da área do Vladimir, né, ele teve que retirar todo o estômago, parte do intestino, vários órgãos, né? E ele teve, e dado o adiantado da doença, já com metástase adiantada e tudo, né? Ele fizeram uma remoção muito grande de tudo aquilo que ele tinha lá, e foi dado a ele 6 meses de vida no máximo, né? Isso já faz 15 anos. Né? Quer dizer, a pessoa está vivendo, continua trabalhando no centro, continua cuidando da cesta básica dos pobres no centro, não é? Está ali magrinho porque não tem estômago, mas está vivo, né? Contrariando todos os diagnósticos, quer dizer, e os médicos falam que eles não encontram explicação.
Pois é. Quando nós falamos em prognóstico, nós estamos mexendo com estatísticas materiais, né? E do ponto de vista espiritual, do ponto de vista doutrinário, conforme nos ensina a doutrina dos espíritos, nós aprendemos que o determinismo de vida e morte é único e exclusivo do Pai. Só Deus tem a capacidade, o dom, a condição, o poder de determinar o início e o fim da vida. Então, desde que eu me empenhei nessa doutrina dos espíritos, e desde que a doutrina maravilhosa faz parte da minha vida, eu me recuso, Marinho, terminantemente, a dar estatística para paciente. Então não existe essa de que, olha, essa tua doença você tem aí 6 meses. Isso não existe. Por quê? Porque nós trabalhamos com estatística. É o que o Hélio falou, pego mais, pego menos e vai para o meio, né? É a média. E isso não está. Tá aí você contando um caso que é um caso, e você fica, não, mas é inexplicável. Não, não é inexplicável, não.
E é um exemplo para nós, sabe, Vladimir?
Um exemplo.
Porque às vezes nós recebemos pessoas no atendimento fraterno no centro que vêm com um diagnóstico dessa natureza, vêm com um prognóstico também de expectativa de vida. E a coisa mais imediata que eu tenho a fazer é chamar esse companheiro para abrir conversa com ele aqui um pouquinho e conta a tua história. É muito mais eficaz do que eu ficar explicando.
É, e que muitas vezes as pessoas, né, nós encarnados, vemos a doença como um castigo e como um fim. Né? Pronto, acabou, fui diagnosticado com uma determinada doença e acabou. E nós deixamos de pensar no lado espiritual, de que aquela condição, como nós conversamos no começo do programa, aquela adversidade, possa ser uma oportunidade de crescimento, de engrandecimento. Então, estou doente, e agora? Como que eu vou trabalhar com essa condição? Como que eu vou superar essa condição?
É, e isso nos faz, mais uma vez, a gente volta e meia, é recorrente o nosso comentário aqui nesse sentido, mais uma vez nos faz lembrar a mensagem do Espírito Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, né? Dizendo que é da lei de Deus, que todas as vezes, isso vem ao encontro do que a Clarissa havia citado no início, que todas as vezes que a justiça divina nos encontrar trabalhando em favor do próximo, com alegria, com desinteresse, que é também da lei de Deus, de que nós possamos ter o nosso destino espiritual alterado, né? Ou seja, muitas vezes nós achamos que as coisas que são inadiáveis, as coisas que não podem ser alteradas, né? Que o nosso, seja karma, seja destino, seja o nome que a gente der, não é? Não é bem assim também, porque a finalidade da vida é a nossa transformação. E quando nós efetivamente nos transformamos, quando efetivamente nós demonstramos a nossa transformação, não é? Nós também estamos alterando o nosso caminho, o nosso destino. É dinâmico, não é uma coisa estática, não é por ciclos apenas que isso acontece. Acontece todos os dias, né? Todos os dias nós estamos escrevendo o nosso destino de amanhã. Todos os dias. Então, na medida em que efetivamente a gente estiver demonstrando a nossa transformação, que não é fácil. Agora, o pior, sabe o que é, Vladimir? Que a gente acha que a gente transformou e não transformou nada. Porque na hora que vem o teste, a gente percebe que a gente recai de novo, né? A gente fala, ah, agora eu estou calminho, agora eu estou bem, eu estou paz e amor, né? Primeira fechada no trânsito, a gente percebe que...
Aí vem o teste, para ver se realmente então, você mudou teu comportamento.
Isso. E aqueles que efetivamente demonstram e passam pelo teste, esse já mudou o destino dele.
Verdade. Um
9 horas 16 minutos, estamos aqui ao vivo pelo ABC hoje com o tema Fiquei Doente e Agora? Liga para cá, participa, 44 35 90 20, telefone celular 997-666-555. Aliás, no celular você pode mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. O pessoal está todinho lá, o Danilo e o Valdir estão aguardando a sua ligação. 997-666-555. Quero lembrar você que esse tema de hoje, Fiquei Doente e Agora, também será abordado pela equipe aqui lá no Encontro Mensal de Harmonização Pessoal e Familiar, que acontece todo segundo domingo de cada mês, lá no Semeador, às 10h30 da manhã. E dia 8 de abril, que é no não o domingo que vem agora, ela, não amanhã, nem no outro ainda, dia 8 de abril, nós vamos estar lá às 10h30 da manhã, falando sobre a importância da saúde na harmonia familiar. Então vai estar lá com a gente o nosso companheiro Fernando Lobato, falando desse tema tão importante. A Clarissa vai estar postando essa informação para você. Já se programa aí dia 8 de abril, 10h30 da manhã, você vai lá, toma um cafezinho com a gente, a equipe do Semeando a Boa Nova vai estar lá, toma um cafezinho, come uma bolachinha e assiste. É, uma hora e meia você está livre já, antes do meio-dia você está saindo de lá. E vai para o seu almoço de Páscoa com a família. Nós vamos estar falando desse assunto tão importante aí. Fala, Marinho.
Não, eu queria aproveitar a tua lembrança, Toribio, muito bem feita da nossa atividade desse último domingo do mês, e lembrar que amanhã, como último domingo do mês, nós teremos lá no Semeador, às 8h30 da manhã, uma prece, uma vibração que fazemos todos os meses em favor da harmonização mundial, né? Quando a gente fala da paz mundial, quando a gente fala... Nós não estamos com a pretensão de fazer uma prece e terminar uma guerra, né? Não é essa a pretensão. Mas a pretensão qual que é? Criar um momento de muita harmonização espiritual, criar um momento de muita elevação espiritual, para que aqueles que estão ali, eles, primeiramente eles, nós nos harmonizemos. E na sequência, por esses pensamentos harmonizados, que eles possam ser usados naquele instante em favor de alguém, né? Todo momento, toda hora está tendo decisões que o mundo toma, não é? E às vezes, naquele momento que nós estamos numa prece, aquela energia pode estar influenciando uma decisão em algum lugar do mundo que pode aliviar um sofrimento, né? Então é essa, e além da harmonização que acontece conosco mesmos, né?
É amanhã, Marinho?
É amanhã, às 8h30 da manhã, no Semeador, Rua Itapiranga 312, é relativamente rápido, uma horinha está lá, mas é um ambiente muito... muito harmonizador.
Deixa eu só fazer uma correção aqui, o Valdir me lembrou, né? O encontro vai ser no dia 8 de abril e não é o domingo de Páscoa. O domingo de Páscoa é dia 1º, né? Então, quer dizer, vai comer o resto do ovo de Páscoa, né? Lá no dia 8 de abril.
Assumiu o compromisso de levar ovo agora.
Agora tem que levar ovo de Páscoa. 9 horas e 19 minutos. Ah, quero lembrar você também que saiu aqui o ganhador, a ganhadora, aliás, do livro da primeira hora de hoje, a Tere Toschetto. Parabéns, Tere Toschetto. Você ganhou o livro da primeira hora de hoje, pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita, O Semeador, todas as quartas-feiras, às 20h às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Esta meia hora aqui no Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa Como Faz a Torcisão, entre em contato com a gente, programasbn@gmail.com. Sábado que vem estará conosco aqui o companheiro Durval Rezende para falar de uma outra pergunta a tema. Afinal, o que é o Espiritismo? E hoje está com a gente o Vladimir Reis falando de uma pergunta a tema Fiquei Doente. E agora? Né? E agora o que fazer? Bom, Clarissa, nós temos aí uma boa ação da semana para passar para os nossos ouvintes aí, Clarissa. Tem alguma boa ação registrada, registrável aí?
a gente comentou aqui, né, a partir do dia 12, né, segunda-feira última, qualquer brasileiro pode solicitar ao SUS, que é o Sistema Único de Saúde, tratamentos alternativos para seus problemas de saúde. Né? Então é uma boa notícia porque a gente vê uma movimentação mesmo da sociedade para pensar em tratamentos alternativos, né, Vladimir, para cuidar da saúde, mesmo uma conscientização sobre os nossos problemas de saúde, né?
É, isso é uma tremenda modernização, isso é muito importante para todos nós, porque o que nós vimos é assim, algumas pessoas que necessitavam de tratamento médico ficavam limitadas ao tratamento material, ao tratamento ambulatorial clínico, muitos até por não ter condições de fazer um outro tipo de tratamento, seja ele qual for, outros por desconhecimento. E o que é mais importante em tudo isso não é a autorização, não é a inclusão, é o esclarecimento, a conscientização da população, dos seres, das pessoas, Elinho, como é importante cuidar integralmente do corpo, da matéria e do espírito. Então, é muito importante isso. Dificilmente você hoje consegue fazer um tratamento médico e não ser orientado, não ser prescrito para você mudança de comportamento, prática de atividade física, mudança de alimentação, hidratação, sol, ou seja, a mudança comportamental de cada um de nós segue o tratamento médico, o tratamento clínico. Mas Vladimir, é muito importante.
Vladimir, o que é? Quais são esses? Que tipo de tratamento alternativo o SUS está cobrindo aí?
São tratamentos...
Bioenergia, essas coisas?
Bioenergia, acupuntura, outras terapias que não envolvem só a parte clínica, aquela simples... consulta médica, de que você vai, passa num médico, ele faz o teu diagnóstico, te medica e você pega uma receita, vai embora. Existe o tratamento complementar, mais uma vez eu lembro do querido Bezerra de Menezes, que nos falou do tratamento integral do ser. Então são outras alternativas, né? Até passes, orientações, terapias as mais variadas, que vão acabar levando o ser a um equilíbrio. Né? Isso é importante.
É importante porque é visível, porque a gente consegue enxergar com os olhos físicos, no passe de energia condensada. É uma energia que é uma energia condensada, e uma vez condensada ela se torna visível, né? Mas quem condensa essa energia, né, normalmente, se tratando de corpo físico, é o espírito, é a parte espiritual. Sem espírito não há condensação de energia. Então, se você não equilibrar assim, holisticamente, né, você não equilibrar ela como um todo, em algum lugar ela descompensa. A descompensa e se perde em algum ponto. Né? O Vladimir falou aqui inicialmente, a pessoa, por exemplo, que você... Eu gosto de usar esse exemplo, assim, um exemplo bem, bem tosco, né? Mas você come linguiça calabresa e todo dia, muito apimentado, muita pimenta, seu estômago fica ruim. Aí você vai lá, o médico fala assim, dá um remédio, né? E fala, aí você pode comer linguiça, toma um remédio, passa, corta, comer linguiça todo dia, vai voltar de novo, você começa. Está estimulando, se você não corrigir a forma de pisar. Por exemplo, você não é um ortopedista, né? Ele vai correr tua perna e você pisa errado, né? Ou você usa o tênis errado, você usa o sapato errado. Então tem que corrigir como um todo, né? Como um todo, e esse tratamento holístico é fundamental. É fundamental para um auxiliar o outro. Né? Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Pessoal se manifestando.
Sim, gostaria de mandar um abraço para Marlene Robarker, Ivone Marques, Cláudia Cristina, o Edson Sardano, que disse que está acompanhando, o Edson Lorenzini, que comentou sobre a importância do tema e sobre as considerações sobre doenças físicas e espirituais. E tem uma pergunta do Adalberto de Goianazes. Vladimir, a gente está comentando aqui sobre a importância da gente evoluir diante das adversidades, né? E o Adalberto, ele comenta que na medida que cuida do corpo físico, também cuida da parte espiritual e vai melhorando, vai conquistando aqueles valores morais. Mas muitas vezes o corpo não acompanha a velocidade do espírito, ou seja, você melhora espiritualmente, mas o corpo continua doente. O que a gente deve pensar sobre essa disparidade?
Adalberto, não desanima não. Continua nessa linhagem que está muito, muito certo esse raciocínio. Nós somos um ser que nós somos basicamente formados por três grandes corpos, né? São mais, eu nem gosto dessa palavra partes nem corpos, mas basicamente nós somos espírito, matéria e perispírito, né? E como o Hélio falou no comecinho do nosso programa, a maioria das doenças vem de dentro para fora, são as doenças espirituais que se manifestam na nossa matéria. Corpo são e mente sã e vice-versa envolve um tratamento completo do ser, um tratamento integral, ponto de vista espiritual e ponto de vista material, tá? Cuidar do espírito talvez seja mais fácil do que cuidar do corpo físico, tá? Porque cuidar do meu espírito envolve mudança de comportamento. E cuidar do corpo físico envolve muitas vezes matéria, né? Energia condensada. Então, ainda que o Adalberto, como todos nós, evolua, cresça espiritualmente, o corpo físico tem a sua história. O corpo físico tem começo, meio e fim. É uma carcaça material, é um instrumento de evolução. Eu acho que o mais importante nisso tudo é que ele está sentindo que o espírito está engrandecendo, que o espírito está sendo cuidado e tratado. Quanto ao corpo físico, ele é perene, é matéria. E é um instrumento para que o espírito utilize durante esta jornada encarnatória. O importante, eu acho que como o corpo físico é matéria e vai ficar por aqui, Elinho, é importante ele ter
o corpo, bem... Deixa eu ver, o corpo espiritual é perene, esse continua.
O corpo espiritual é eterno.
Eterno. Ele vai se perenizar, vai se eternizar. Agora, o físico, ele é passageiro.
Ele é passageiro, ele vai ficar aqui. Então, ainda que o físico não acompanhe, eu acho que se ele tiver uma oportunidade de utilizar, de se aproveitar do corpo físico para crescer espiritualmente, eu acho que tá valendo a pena. Porque ainda assim, embora ele acredite que o corpo físico não acompanha, acompanha sim. E se ele não estivesse tratando do corpo espiritual, muito provavelmente o corpo físico estaria sofrendo consequências.
927, nós temos um ouvinte na linha aí, que vai fazer uma pergunta aqui para a gente. Quem é que está na linha aí? Nosso amigo Edson Lonizini?
Alô? Bom dia, Turíbio.
Edson, bom dia.
Tudo bem com você?
Vou falar com você. Como você está?
Olha, eu estou sofrendo de uma inveja boa. Você já ouviu falar de uma inveja boa?
Antes de você falar da sua inveja boa, deixa eu pedir um favor para você. Deixa eu pedir um favor para você. Abaixa o volume do teu rádio aí ou da tua internet, porque senão vai dar microfonia aqui, como já está dando. Tá. Obrigado. Você está nos ouvindo bem? O retorno está bom para você? Nosso retorno aqui está legal. Está bom para você aí?
Não, eu já baixei tudo agora.
Obrigado, Edson. Seja bem-vindo aqui. Um bom dia para você. Muito obrigado por você estar com a gente aqui agora. O Edson é um componente da nossa equipe, só que ele é da que a gente chama do back-office, né? Ele fica na retaguarda. Só, ele quase não...
Na sustentação.
Na sustentação. E dá um trabalho para a gente aqui tremendo, um trabalho positivo. Mas por que você está com uma inveja boa, hein? Conta pra gente.
Não, eu estou com inveja boa porque o programa está excelente, eu não estou aí, não estou podendo, estou aqui no meu trabalho, mas estou nos intervalos aqui, estou ouvindo alguma coisa. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Vladimir ou para vocês, não sei.
Fique à vontade, por favor.
Ok. Por exemplo, uma pessoa que apresenta um problema físico, ela procura o seu médico. Vamos dizer um caso aí, como o Vladimir falou sobre estômago, né? Dor de estômago, alguma coisa assim. Então ela vai até o médico da matéria, médico convencional, e não é detectado nenhum problema físico. Aí ela fica sabendo, né, que poderia fazer um tratamento espiritual ou uma cirurgia espiritual e frequenta a casa e não tem sucesso no tratamento. O que a gente poderia dizer, ou vocês, para essas pessoas que de repente procuram um tratamento e também não encontram a solução?
Edson, a sua pergunta a gente vai deixar para responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, pode ser?
Pode ser.
Porque nós vamos precisar fazer as inserções comerciais aqui, mas é uma pergunta muito pertinente. O que a pessoa que procurou a ajuda espiritual, a cirurgia espiritual e não conseguiu a cura, né, Edson? O que ela faz, né? O que ela vai fazer, né?
Tanto o material como espiritual.
Tanto o material quanto o espiritual, né? Perfeito. Isso. Aí é bem assim, fiquei doente, procurei tratamento e não consegui. E agora?
E agora?
Bem a pergunta ampliada, né?
Tá certo.
Olha, muito obrigado pela sua ligação, pelo seu trabalho. Um trabalho maravilhoso que você faz, que Deus continue permitindo que você faça esse trabalho por muito mais tempo. O trabalho de cirurgias espirituais. O Edson, ele recebe o Dr. Hans e nesse momento está no consultório dele, porque você também é um profissional da saúde, está cuidando da boca das pessoas, né, Edson?
Isso mesmo.
Olha, um abração para você, e você sabe que você está sempre convidado para vir aqui no Semenda Boa Nova, né?
Ok, eu agradeço, viu? Um grande abraço.
O convite para você é default. O convite para você é default, pode vir a qualquer momento.
Tá ok.
Um abraço para você, fique com Deus, um abraço. Bom sábado para você. Obrigado, Edson. Nós vamos deixar essa pergunta para o Edson, para o Vladimir responder, essa pergunta do Edson. Então logo a gente retorna do intervalo, porque é uma pergunta muito interessante e nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui, Vladimir, e você não vai responder essa pergunta em 10 segundos, como eu ia te pedir para responder se fosse agora. Você vai responder já já, porque o que, que a gente faz quando a cirurgia espiritual, quando passe, ou mesmo o tratamento físico, não gera resultado. Você vai responder já já. Nós, você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. Você que está nos acompanhando pelo Facebook Live da Rádio ABC, Rádio ABC 1570, ou na página, no canal do YouTube da Rádio ABC, liga para cá, participa, dá sua opinião, posta seu comentário, compartilhe a página, curte lá. Nós vamos voltar já já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC. Precisando melhorar a saúde do seu coração, regular o seu colesterol, reduzir sua pressão arterial e diminuir suas dores articulares? Tome ômega 3 da Eurocaps. Sabia que com menos de 50 centavos por dia você pode melhorar sua saúde? Ligue já 2107-5477. Você receberá na sua casa. Ligue 2107-5477.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
A Páscoa está chegando e aqui na Rádio ABC você ganha dezenas de ovos.
Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim.
Fique ligado na nossa programação que a qualquer momento tem sorteios de deliciosos ovos de Páscoa. A rádio que mais cresce no Ibope no ABC é a rádio que tem as melhores promoções.
ABC.
Você já percebeu que a matemática está em tudo que a gente faz? Numa receita que você prepara, uma ida ao supermercado, os números sempre estão lá. Então aproveite que você já usa a matemática todo dia e participe da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. As inscrições vão até 2 de abril em obmep.org.br. Professores, inscrevam suas escolas públicas e particulares. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e Progresso.
Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Eu quero pedir o carinho de vocês para todos os sábados, a partir da 1 hora da tarde, prestigiarem o nosso programa. Com o mesmo carinho, das 13 às 15 horas, programa Anael Lopes Show.
Venha fazer parte da família Medicina Popular Unidade Carijós. Medicina Popular tem o médico da família, inúmeros procedimentos na área médica, com exames de laboratório e imagem, consultas com médicos especialistas, atendendo às suas necessidades. Não tem mensalidade, você só paga pelo exame e pela consulta, quando precisar. Medicina Popular, é só você ligar 4902-6800. 6191 4902 6191. Temos também o WhatsApp 93801 1054 93801 1054. Ou faça-nos uma visita. Rua Carijós, 1543, Vila Linda, em Santo André, em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC Paulista. Medicina Popular, saúde feita para você.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove e 37, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Estamos agora entrando no último, nos últimos minutos do programa. Vamos até às 10, ainda está longe, tem mais 25 minutos de programa ainda. Mas de qualquer maneira, nós estamos juntos e vamos até lá falando sobre esse tema de hoje tão importante. Fiquei doente e agora? Essa é a pergunta tema de hoje. Está com a gente aqui o nosso companheiro Vladimir Reis para falar desse tema tão importante. Essa também é a hora aqui do nosso programa. Terá o apoio da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, 4451-7950. E também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser nos apoiar, como faz a Casa Rossi ou a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Sábado que vem falaremos sobre o Espiritismo. Afinal, o que é o Espiritismo? Estará conosco aqui o Dr. Durval Rezende hoje, com a gente o Dr. Vladimir Reis, falando sobre o tema Fiquei Doente e Agora. Vladimir, tinha ficado uma pergunta para você, que o nosso companheiro Edson Lonezini ligou para cá e deixou no ar a pergunta aqui. Aquelas pessoas que estão acometidas aí de doenças, tal, quando a cirurgia espiritual, quando passe, não geram a melhora na saúde, mesmo tanto física quanto espiritualmente? Foi no médico, não resolveu, foi no espírita, não resolveu. E aí, estão deixando de receber um paro necessário? O que elas fazem?
Não, não estão deixando de receber atendimento, não. Nem atendimento material, muito menos atendimento espiritual. Toda doença, todo mal físico, todo mal espiritual de manifestação física é uma adversidade e é um sinal de alerta. Então, nós temos necessidade de passar por essas intercorrências e superá-las. Se não superá-las, pelo menos aprendemos a administrar essas adversidades durante a nossa encarnação. Como é um sinal de alerta, algumas doenças do corpo físico, algumas manifestações, muitas vezes são a própria cura do paciente, né? Elas vêm como uma condição para que a pessoa trabalhe valores dentro dela que muitas vezes não trabalhou em outras oportunidades. Então, ainda que ela tenha uma doença que ela acha que seja incurável, ainda que ela já tenha feito tratamento médico, não tenha visto resultado, ainda que esteja fazendo tratamento espiritual, ela está associando e ela está fazendo tudo direitinho. Foi no médico, foi no centro espírita, foi, procurou tudo que tinha à disposição e ela não está vendo melhora. Ótimo, excelente. Então, ela está tendo a oportunidade de trabalhar os valores como a fé, a resignação, a persistência e continuar tratando esse mal que aflige. Por quê? Porque é uma adversidade. Embora ela não tenha a resolução total nesta encarnação, embora ela não se sinta totalmente curada, satisfeita, com certeza ela está sendo amparada espiritualmente e estará trabalhando dentro dela outros valores tão importantes quanto ter uma saúde perfeita.
E é importante dizer que ela pode ser uma limitação necessária, porque em vidas anteriores as pessoas, aquela a oferta dessa disponibilidade de saúde dela pode ter levado ela a falir espiritualmente, a perder uma encarnação. Então ela vem com uma limitação que impede que nessa encarnação ela volte a falir, porque como ela ainda não curou essa parte, essa predisposição dela para aquele tipo de erro, né, no comportamento dela, ela vem com uma limitação no corpo físico, que impede que ela execute e continue. Enquanto ela não curar espiritualmente, o corpo não vai...
Nesse sentido, Hélio, nós temos que lembrar aquela máxima orientação que nos fala que não existem doenças incuráveis, existem pessoas incuráveis.
Claro, e que não deve, ainda não precisam ser curadas.
Não é o momento.
Né? Não é o momento, né?
E não esqueça também a bondade de Deus, que não nos desampara e não está imune, não está alheio às nossas dificuldades aqui, né? Parece que ele está lá distante, que a gente está aqui sofrendo e não tem ajuda, né? Mas não, ele nos ampara, ele nos sustenta. Quando a gente tem fé, quando a gente roga o auxílio, Turíbio, a gente sempre vai receber. Muitas vezes a cura não vem da maneira como a gente está esperando, imediata ali, né? Então, comecei um tratamento, eu quero que amanhã não tenha mais isso. Mas a ajuda é imediata. Quando a gente tem fé, quando a gente confia em Deus, a ajuda vem imediata. E pode ser através de um médico que acerta um diagnóstico, de uma enfermeira bondosa que nos trata ali com um pouco mais de compreensão, com um medicamento que alivia um pouco o sofrimento físico, com um parente que está ali do nosso lado num momento difícil. Então a ajuda vem. Talvez ela não venha do jeito que a gente está esperando, mas ela vai estar lá.
Clarissa, você, no início do programa, a gente falava aqui de uma frase de Jesus, que faz parte das bem-aventuranças de Jesus, que é bem-aventurados os aflitos. O que é que Jesus quis dizer com esta frase, bem-aventurados os aflitos? Tem a ver com o que você está dizendo agora?
Bem-aventurados aqueles que compreendem a importância do processo pedagógico da dificuldade. Bem-aventurados aqueles que, durante um processo de adversidade de uma doença, consegue ter a resignação, consegue ter a fé, consegue fazer o que está ao seu alcance e confiança no Pai. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Olha a complementação dessa frase. Serão consolados. Uhum. Aqueles que confiam, aqueles que têm fé nesse momento de adversidade, serão consolados, mas precisam fazer a parte que lhes cabe, que é ter resignação, que é fazer o que está no seu alcance, que é ter fé em Deus e que é buscar o tratamento necessário.
Clarice, aproveita e dá uma passada pela internet. Como é que estão os nossos ouvintes? Estão nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Você que está na nossa audiência, está nos assistindo pelo Facebook Live, você que está nos assistindo pelo YouTube, muito obrigado por você estar com a gente aqui. Nós estamos com bastante, a audiência está muito boa e você que está por aí, muito, muito obrigado por estar com a gente aqui e vai postando comentários, perguntas. Como é que nós estamos aí nas redes sociais? Conta pra gente aí.
Não só nas redes sociais, né? O José Luiz, por exemplo, acabei de receber do Jardim Elba. Ligou pela primeira vez, disse que está gostando do programa, mandar um abraço para ele.
Obrigado, José Luiz. Fica com a gente sempre.
A Suzete Botássio comentou que muitas vezes o mal é o remédio. A Leila Velar comentou que é importante, como Vladimir esclareceu, que a cura não acontece no nosso tempo. Uhum. Então, os ouvintes interagindo, mandar um abraço para todos eles, né? A Tere Tocheto, enfim, todos os outros ouvintes que passaram aqui durante o nosso programa.
Muito bem, está aí você que está na nossa audiência, muito obrigado por estar com a gente aqui. Vladimir, qual que é a importância do entendimento, da compreensão da reencarnação, ou seja, da continuidade da vida após a morte, né, quando nós estamos doentes. Por que isso é importante entender a continuidade da vida após a morte?
É o entendimento de vida futura, de novas reencarnações, novas oportunidades, e que nesse momento estamos num planeta ainda de provas e expiações ligados à matéria, como o Marinho falou no começo do programa, e as doenças são males materiais, né? Quando estivermos em outros planetas, aqueles prometidos por Jesus nas várias moradas na casa do meu pai, lá a matéria vai deixar de ter importância, então provavelmente nós não ficaremos tão doentes, não teremos mais os males físicos. Mas todas as vezes que você passa a entender, a compreender e a trabalhar vida como um processo de continuidade, entendendo que esta experiência encarnatória ela é limitada, os males dessa vida física não necessariamente serão os próximos que nos afligirão. E mais uma vez, eu reforço aquilo que Chico tanto nos ensinou e tanto bateu nessa tecla, Linho, que hoje nós estamos exatamente colhendo aquilo que nós plantamos no passado. E o que colheremos no futuro, e esse futuro pode ser ainda nessa encarnação ou nas próximas, vai depender daquilo que estamos plantando hoje. Então, por isso que é importante o nosso entendimento, a nossa fé e a nossa resignação.
E aí ele falava em cima disso que você não vai conseguir voltar para você fazer um novo passado, mas você pode melhorar o seu futuro, né?
Hélio, qual que é a importância da oração, das questões, das pessoas que fazem oração, que rezam bastante, qual que é a importância disso para diminuir os nossos sofrimentos? Tem importância isso?
É muito importante, porque a oração é um ato de humildade, quando você se dirige ao Criador, né, ao Pai, e diz assim, olha, eu fiz o que eu sabia, né? Agora eu preciso da sua ajuda, daí eu não sei mais o que fazer. Então, um ato de humildade, onde você se declara realmente dependente da ação, da bondade do Criador. E acima de tudo, quando a oração é feita em favor dos outros, então, como já foi falado aqui, que você ora em favor dos outros, ela vem totalmente a seu favor. O oposto é verdadeiro, você começa a colher. A oração é um tipo de manto, é uma chave que você abre e entra em contato direto com o Criador, né? E aí, quando eu falo o Criador, é com as equipes reencarnacionistas, com todo mundo que está torcendo por você lá no plano espiritual, através da oração. Quando você vai, pede ajuda, essa ajuda vem, e vem de uma forma assim espetacular, de uma forma quase que milagrosa, entre aspas, como nós falamos na semana passada. Né?
9h47, Clarissa, como é que nós estamos aí, redes sociais, ouvintes se manifestando?
Sim, o nosso ouvinte Ricardo Leal Neto, agradecer, ele fez um comentário interessante, né, para a gente refletir. Se Deus é determinístico, ele não compreende por que a fé do doente teria relevância para a cura. E eu gostaria de perguntar para você, Vladimir, qual a importância da fé nesse processo de cura? Ela realmente pode, né, auxiliar nesse processo?
Ela é fundamental, a busca pela nossa melhora espiritual. Deus é determinista, sim, cabe a Ele determinar vida ou morte, só a Ele e mais ninguém. Aliás, é um capítulo do Livro dos Espíritos e do Evangelho que nos orienta e nos ensina isso. Porém, Deus é tão bom, tão justo, tão soberano. Deus ama tanto cada um de nós que deu a cada um de nós a oportunidade do livre-arbítrio, de nós escolhermos. Então nós sempre, sempre teremos várias oportunidades e várias opções diante das nossas aflições e das nossas adversidades. Então ele é determinista, sim, cabe a ele essa determinação. Porém, cabe a nós escolher: eu fumo ou eu não fumo? Eu bebo ou não bebo? Eu tomo ou não tomo remédio? Eu pratico ou não pratico esporte? Eu perdoo ou não perdoo? Eu amo ou eu não amo? Então cabe a cada um de nós a fé, a resignação, o entendimento, para que nós possamos escolher como passar por essa oportunidade encarnatória, que em última instância vai depender de cada um de nós mesmo, das escolhas que fazemos.
E eu sugiro, inclusive, que nas leituras que faço, há várias obras espíritas que falam sobre esse assunto, e que nós, quando vamos reencarnar, pedimos muitas vezes limitações no corpo físico e de saúde para que nós não venhamos a cometer desatinos que cometemos em vidas passadas por termos uma saúde tão perfeita, um corpo físico tão perfeito. Nós pedimos, isso é natural, a gente se pede, não, eu quero uma limitação, não deixa eu ir por minha conta não, porque se ficar por minha conta eu vou fazer bobagem de novo.
Eu preciso me conscientizar de tal
conscientizar e preciso me controlar e ter um limitador nas minhas ações, né?
9:50, Vladimir, o que que você, que mensagem você deixaria para aqueles nossos ouvintes que nesse momento estão passando aí por situações de doenças muito difíceis, tal, que você diria para essas pessoas?
Eu diria para essas pessoas que procurem o atendimento médico, o atendimento clínico, o atendimento da matéria, associem um bom comportamento de vida, mudança de hábitos, reavaliem os seus comportamentos, as suas ideias, as suas respostas diante da adversidade da vida, procurem o tratamento espiritual que mais lhe convém, seja numa casa espírita, seja numa igreja, num templo, numa sinagoga. Aqueles que não estão ligados a uma religião, porém todos têm espiritualidade, que se liguem com o Pai, faça suas orações, abra o seu coração, abra a sua mente diretamente ao Pai, peça e agradeça a oportunidade que está passando. O mais importante de tudo é que toda doença, toda adversidade é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de engrandecimento. Então, na maioria das vezes, as doenças vêm como um alerta, como um sinal de cuidado, como um sinal de reflexão. Então, todos aqueles, todos nós que passamos por dificuldades, nós estamos tendo a nítida, a divina oportunidade de refletir, principalmente sobre os nossos comportamentos. Já que 85%, olha, segundo Emmanuel, as doenças vêm de dentro para fora. Então, é a grande oportunidade. Seja uma simples gripe, uma unha encravada, uma simples manifestação no corpo físico ou uma grave doença, uma assustadora doença, todas, ambas servem como uma oportunidade de reflexão e de evolução.
Eu não quero citar nomes, mas quero sugerir que os ouvintes busquem aí entre grandes esportistas, grandes expoentes, músicos, artistas que sofrem de um certo ponto da vida, sofrem uma limitação justamente no ponto onde ele se expunha, aonde ele se manifestava aqui na Terra, na sua virtude. E aí ele é excepcionado naquele ponto. Eu não vou citar nenhum nome para não anunciar, mas é só porque é maestro que não toca mais, não consegue mais tocar o piano, é um esportista que não consegue pular mais, certo? Um grande piloto que não consegue mais dirigir, certo? Que você percebe claramente que houve ali uma sensação, né, do momento em que
e se nós estamos num planeta
e vem o socorro dele,
de aprendizado, se estamos num planeta para evolução, nada mais justo, nada mais soberano, nada mais divino que passarmos por experiências múltiplas.
9:53, por falar em coisas boas, experiências, está chegando aqui no estúdio João Ferreira. João Ferreira, um abração, João. João já vai vir pilotar o microfone aqui da BC. Daqui a pouquinho vai estar aqui falando no alegre programa João Ferreira, né, João? Muito bem, João já está por aqui para pilotar o microfone. Nós estamos indo para os momentos finais do Semana Boa Nova. Quero agradecer muito você que esteve com a gente até agora aí. E tem alguma recomendação de alguma obra, algum livro para dar para os nossos ouvintes, Clarissa?
Queria recomendar dois. O primeiro é O Gigante Deitado, né, que é a vida do Jerônimo Mendonça, um exemplo inspirador para nós de superação de dificuldades. E a segunda também é uma biografia do Jesus Gonçalves, também é um exemplo inspirador. O Jesus Gonçalves enfrentou muitas adversidades na vida e a lepra, né? Então ele...
Uma doença das mais cruéis, né? Assim, aparentemente cruéis, né?
E ele foi um exemplo inspirador, então para quem está passando por uma dificuldade, recomendo a leitura desses dois livros.
Muito bem.
E no Evangelho Segundo o Espiritismo tem lá Tormentos Voluntários, é um capítulo e onde vai falar sobre que o corpo não dá impulso de cólera ao pessoa. E essa inversão realmente causa as doenças. Né?
Hélio, 10 segundos, uma mensagem para os espíritos que ficam aí tentando obsediar as pessoas e para atrapalhar a saúde das pessoas.
Eles fazem isso e devem sempre lembrar, né, que a lei de ação e reação é funcionar no universo, inclusive para quem está desencarnado também.
9h54, Vladimir, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente, e nós estamos encerrando o Semana Manova, não temos mais tempo.
Eu que agradeço o convite, agradeço a todos os ouvintes a oportunidade de crescermos juntos.
Muito bem, Thaí, muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Aí um abraço carinhoso para todos os ouvintes. Hoje batemos o recorde aqui, mas não tem tempo de atender todo mundo, não dá mais tempo. Semana que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Durval Rezende com o tema, afinal, o que é o Espiritismo? Essa é a pergunta da semana que vem. E hoje esteve com a gente o Dr. Vladimir Reis com o tema, fiquei doente, e agora? Saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora, Cláudia Cristina. Parabéns, Cláudia. Tereto Cheto na primeira hora e a Cláudia Cristina na segunda. Podem retirar os livros lá no Semeador, todas as quartas-feiras às 20h, às 21h30 e aos sábados às 10h, às 11h30. Rua Itapiranga 312. Você fica por aqui agora com o João Ferreira. Vai pilotar os microfones. João, teu programa está maravilhoso, hein? Teu programa está maravilhoso. Excelente. Fica com Deus. Você vai pilotar já aqui o microfone. Às 23h30, história de uma mensagem com o Luiz Armando e o Sérgio Bueno. Fica com a gente, Núcleo Espírita, O Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC. Continue na ABC. Daqui a pouco, tem mais.
Manacobil, a potência para o homem. Homem que está com disfunção erétil, homem que está sofrendo com ejaculação precoce, esgotamento físico, mental, caído, derrubado. Quer potência? Quer força? Quer energia? Guarde bem este nome, Manacobil. Recupera o homem fisicamente e mentalmente. É potência! O homem fica forte, acaba com a flacidez, é força, é energia, é ereção prolongada. Manacobil. Ligue agora, 3181-7477. 3181-7477. Manacobil, a potência, a força. 3181-7477.
Atenção ABC, um dos maiores cantores do Brasil estará em nossa região lançando sua nova turnê, Luan Santana. Garanta seu ingresso através do site ticketbrasil.com.br, na bilheteria do Aramaçã ou na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo. Ouvinte da Rádio ABC, fique ligado, pois você pode ganhar ingressos para curtir esse super show.
E aí, galera, eu sou o Luan Santana e, ó, participe dessa promoção você também.
Luan Santana, dia 13 de abril no Aramaçã, é com a Rádio ABC. Realização Faz Eventos. Apoio Rádio ABC.
Atenção, está no ar Tateno, atacadista de doces e produtos alimentícios. Olá, Tatiana!
Olá, Cacá!
Como é que anda o Tateno, as duas lojas, Tati?
Graças a Deus, bem.
Primeira loja?
Avenida Jabaquara, 322.
Segunda loja?
Avenida Doutor Ricardo Jafé, 2340.
Preços no atacado, na condição de varejo, é isso?
Certo, Cacá.
O produto custa, em média, de 10% a 20%, até 25% menos do que qualquer supermercado.
Isso mesmo.
Com promoções exclusivas para Páscoa 2018.
Com certeza.
Ovos de Páscoa de todas as marcas.
Sim.
E inclusive Colomba Pascal.
Claro.
Quem quer comprar barato tem que ir para o Tateno nesse endereço.
Avenida Jabaquara 322, Avenida Doutor Ricardo Jafé 2340.
Telefone da Ricardo Jafé.
5084-0373.
Telefone do Jabaquara.
2276-1344.
Aguardem, vem aí mais uma loja do Tateno, atacadista de doces e produtos alimentícios.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Atenção, região do ABCD Paulista e toda a grande São Paulo. Somente neste mês, na Ótica Diniz de São Bernardo do Campo, na Rua Marechal Deodoro, 1253, no centro de São Bernardo do Campo, você vai ter uma promoção espetacular. A maior e melhor rede de óticas do Brasil, com promoções imperdíveis de óculos de grau e óculos de sol. Grandes variedades de armações com preços que cabem no seu bolso. Você pode adquirir os seus óculos de grau a partir de 10 parcelas de R$ 9,90. Eu repito, você vai comprar o seu óculos de sol nas Óticas Diniz a partir de 10 parcelas de R$ 9,90. Óculos de sol, 10 parcelas de R$ 19,90. Traga sua receita e não perca esta oportunidade única, somente este mês. O pessoal da Ótica Diniz trabalha com as melhores lentes e com as melhores armações do mercado. Rua Marechal Deodoro, 1253, no centro de São Bernardo. Telefone 4330-1458. 4330-1458. Óticas Diniz, com atendimento personalizado e profissionais capacitados para melhor lhe atender.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo.